Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O que os donos do poder não querem que você saiba, de Eduardo Moreira. É um ensaio de divulgação crítica sobre poder, economia e política no Brasil. O livro parte da ideia de que muitas desigualdades e decisões públicas só podem ser compreendidas quando se observa a relação entre elites econômicas, influência política, mercado financeiro e produção de informação. Com linguagem acessível, a obra busca traduzir mecanismos complexos do capitalismo brasileiro para um público amplo, sem depender de jargão técnico. Em vez de apresentar uma teoria abstrata, o autor organiza sua análise a partir de contradições concretas do sistema, como a concentração de riqueza, os usos da mídia, a formação de privilégios e o impacto dessas estruturas sobre a vida cotidiana. A proposta central é estimular leitura crítica da realidade, oferecendo ao leitor instrumentos para identificar interesses ocultos e questionar narrativas dominantes sobre dinheiro, Estado e desigualdade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como a concentração de poder se sustenta na relação entre economia e política, um eixo central do livro é mostrar que o poder no Brasil não se limita ao campo institucional nem ao mercado, mas nasce da interdependência entre ambos. Eduardo Moreira argumenta que decisões políticas frequentemente dialogam com interesses econômicos já consolidados, o que ajuda a preservar privilégios e dificultar mudanças estruturais. Essa leitura é importante porque desloca a discussão de uma visão moralista que culpa apenas indivíduos para uma análise de sistema. O autor sugere que entender quem financia, influencia e se beneficia de determinadas escolhas públicas é essencial para compreender por que desigualdades persistem por tanto tempo. Assim, o livro não trata o poder como algo difuso, mas como uma engrenagem concreta, com agentes, incentivos e mecanismos de reprodução. O resultado é uma crítica que conecta bastidores políticos, lógica financeira e manutenção de hierarquias sociais. Em segundo lugar, mercado financeiro, dinheiro e as assimetrias escondidas na linguagem técnica. Outro tema forte é a crítica à forma como o mercado financeiro costuma ser apresentado como um espaço neutro e inevitável, quando na prática ele também expressa relações de poder. A obra procura tornar visíveis as assimetrias que normalmente ficam escondidas por linguagem técnica, discursos de especialização e a ideia de que apenas poucos entendem de finanças. Moreira trabalha para reduzir essa distância, defendendo que conhecer o funcionamento básico do sistema é uma forma de autonomia. Isso tem valor prático porque muitas decisões econômicas do cotidiano são influenciadas por mecanismos que favorecem quem já possui informação, acesso e capital. O livro, portanto, não demoniza finanças em bloco, mas questiona a forma como elas podem operar para concentrar ganhos e transferir riscos aos mais vulneráveis. Essa abordagem dá ao leitor ferramentas para observar taxas, crédito, investimentos e narrativas econômicas com mais senso crítico. Em terceiro lugar, a mídia e a fabricação de consensos sobre o que parece normal. O livro também enfatiza o papel da mídia na formação de percepções sociais e na legitimação de determinadas versões da realidade. Em vez de tratar a informação como espelho neutro dos fatos, o autor sugere que o fluxo informativo pode reforçar interesses específicos ao selecionar pautas, enquadrar debates e naturalizar desigualdades. Essa dimensão é relevante porque a disputa por poder hoje passa não apenas por leis e dinheiro, mas também por narrativas. Ao discutir manipulação de informação, a obra mostra como consensos podem ser produzidos para tornar aceitáveis políticas, comportamentos e discursos que beneficiam grupos já privilegiados. O leitor é levado a perceber que a influência não atua somente por censura direta, mas também por repetição, ênfase seletiva e simplificação de temas complexos. Esse ponto amplia o alcance do livro, pois conecta comunicação, política e economia em uma mesma análise crítica da vida pública brasileira. Em quarto lugar, desigualdade brasileira e a reprodução histórica dos privilégios, a obra não trata a desigualdade como acidente ou falha pontual, mas como resultado de uma longa continuidade histórica. A partir dessa perspectiva, as elites não surgem apenas de mérito individual, mas de condições acumuladas ao longo do tempo, como acesso desigual a recursos, redes de influência e proteção institucional. O livro reforça que a distribuição de oportunidades no Brasil é marcada por heranças persistentes, o que ajuda a explicar por que a mobilidade social é limitada para grande parte da população. Esse tema é central porque impede leituras simplistas sobre pobreza e riqueza, chamando atenção para estruturas que antecedem a trajetória de cada pessoa. A análise também sugere que políticas públicas, quando desenhadas sem considerar essa assimetria de origem, podem falhar em enfrentar as causas reais da desigualdade. Assim, o livro funciona como uma crítica às explicações superficiais que individualizam problemas profundamente estruturais. Por último, leitura crítica como ferramenta de autonomia cidadã. Mais do que denunciar mecanismos de dominação, o livro procura produzir autonomia intelectual. A proposta de Eduardo Moreira é oferecer ao leitor instrumentos para fazer perguntas melhores, identificar interesses ocultos e não aceitar explicações prontas sobre economia e política. Essa dimensão é especialmente relevante porque transforma conhecimento em prática cidadã. Compreender o sistema ajuda a tomar decisões financeiras, formar opinião pública e avaliar discursos de autoridades, especialistas e veículos de imprensa. O estilo acessível reforça esse objetivo, já que a obra foi pensada para circular fora do ambiente acadêmico e alcançar leitores que normalmente se sentem afastados do debate econômico. O resultado é um livro que combina crítica estrutural com função educativa. Em vez de apenas acumular denúncias, ele procura reorganizar a forma como o leitor observa o país, incentivando uma postura menos passiva diante das narrativas que costumam legitimar a ordem vigente. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que querem compreender, de modo direto e sem excesso de tecnicismo, como se articula um poder econômico, influência política, mídia e desigualdade no Brasil. Também interessa a quem busca sair de explicações genéricas sobre corrupção, crise ou concentração de riqueza e prefere uma leitura que tente ligar os fenômenos entre si. Seu maior benefício é ampliar a capacidade de interpretação. O leitor passa a enxergar com mais clareza como certos discursos são construídos e por que algumas estruturas sociais se mantêm por tanto tempo. Em comparação com livros mais acadêmicos sobre economia política, a obra se destaca pela linguagem acessível e pelo foco em tradução de temas complexos para um público amplo. Em comparação com obras mais militantes, ganha por tentar organizar argumentos de maneira didática e voltada à compreensão do sistema, não apenas à indignação. É um livro útil para quem quer formar repertório crítico sobre o Brasil contemporâneo e entender melhor os mecanismos que moldam decisões, opiniões e desigualdades. Se você quiser apoiar Eduardo Moreira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!